E agora, a música do dia. Apresentação Luiz Cláudio Canuto.
Um dos mais importantes prêmios do jornalismo brasileiro, se não o mais importante, é o prêmio Vladimir Herzog. Esse prêmio foi criado em 79 para premiar os profissionais de imprensa e os veículos de comunicação comprometidos com a democracia naquele ano específico, né? No ano específico em que o prêmio é entregue. Esse prêmio ele é mais novo do que o prêmio ESSO, né? Que tem uma tradição muito maior, mas se tornou com o tempo o prêmio mais importante, mais simbólico do jornalismo brasileiro. E esse prêmio leva o nome de Vladimir Herzog. Por que leva o nome de Vladimir Herzog? É uma homenagem a um iugoslavo naturalizado brasileiro que foi assassinado no dia 25 de outubro de 75. Mas hoje, dia 27 de junho, é aniversário de nascimento de Vladimir Herzog. E é essa data que nós estamos lembrando. 85 anos de nascimento de Vladimir Herzog, que possivelmente estaria vivo nos dias de hoje se não tivesse morrido nos porões da ditadura militar. Vladimir Herzog tem uma história bastante curiosa. Se falar dos pais dele, dos avós, aí a história se torna mais interessante ainda, porque os avós dele morreram em campos de concentração. Os avós paternos dele foram mortos em Auschwitz e os paternos em um campo de extermínio na Iugoslávia. Os pais de Vladimir Herzog eram judeus e eles precisaram fugir para a Itália em 1941, na Segunda Guerra Mundial. Quando tinha 9 anos de idade, a família foi encaminhada para um campo de refugiados de guerra e eles optaram morar no Brasil. Vladimir Herzog não é brasileiro. Como eu falei, ele é iugoslavo, ele nasceu na cidade de Osijek, que hoje pertence à Croácia. Em 64, no Brasil, ele se casou com uma estudante de ciências sociais, chamada Clarice Chaves. E com o golpe militar, o casal foi para o exílio em Londres. Em 65, ele começou a trabalhar nas transmissões da BBC para o país. E quando voltou ao Brasil, em 70, foi trabalhar na revista Visão, 4 anos depois de ter retornado. E também trabalhou na direção de jornalismo da TV Cultura. Para ser diretor de jornalismo da TV Cultura, ele teve que ter um nome aprovado pelo Serviço Nacional de Informação, o SNI. Vladimir Herzog morreu na sede do Destacamento de Operações e Informações do Centro de Operações de Defesa Interna, o famigerado DOI-COD. Esse órgão recebia os presos políticos durante o regime militar. E ele foi preso por causa das ligações que ele tinha com o Partido Comunista Brasileiro. E o extermínio, né, a extinção do comunismo, era um dos principais objetivos dos militares que estavam atuando com o respaldo do ato institucional número 5. Ele foi torturado uma noite inteira e morreu de manhã. Há testemunhos, né, de pessoas que estavam ali próximas, presos, dos gritos de Vladimir Herzog. No atestado de óbito, a causa mortes foi suicídio por enforcamento. E a foto que ilustra a morte de Vladimir Herzog chega a ser ridícula, porque a forca está próximo ao chão, né? Ele está praticamente de joelhos. É impossível a pessoa cometer suicídio por enforcamento naquelas condições, ou seja, nem forjar direito os militares conseguiram forjar. Em 2013, a família recebeu a certidão de óbito corrigida e ali está escrito que Vladimir Herzog morreu por maus tratos que foram aplicados na sede do exército no DOI-COD. Em 78, o Brasil foi condenado como responsável pela morte dele. E essa sentença já mostrava que a reabertura política estava sendo encaminhada, né? Porque uma decisão como essa era uma decisão impensável. Naquela ocasião, houve um momento bastante simbólico. 8 mil pessoas foram à celebração em protesto, né, contra a ditadura militar e para lembrar Vladimir Herzog. Essa celebração teve a presença de Dom Paulo Evaristo Arnes, do pastor presbiteriano James White e do rabino Henry Sobel. E Henry Sobel, inclusive, teve uma atuação bastante marcante naquela época, e morrer como suicida é uma coisa desonrosa. E claro que ele não havia cometido suicídio. Então, apesar do atestado trazer essa causa, o rabino se negou a enterrar Vladimir Herzog na ala de suicidas do cemitério israelita. Hoje é aniversário de 85 anos do nascimento de Vladimir Herzog, que morreu em 75 no regime militar. A música do dia é a música O Bêbado e a Equilibrista, de Aldir Blanc e João Bosco, a obra-prima. Essa música foi gravada originalmente por Elis Regina, mas você vai ouvir na voz da filha de Elis Regina, Maria Rita. Essa música, ela faz uma série de referências à ditadura militar, a um verso que diz: "Choram Marias e Clarices". Essa Maria era filha de Manuel Fiel Filho. A letra da música também faz referência a Clarice Herzog, viúva de Vladimir Herzog. Então, o verso diz: "Choram Marias e Clarices", né, citando pessoas ligadas às vítimas do regime militar, né? Manuel Fiel Filho e Vladimir Herzog são citados indiretamente nesse verso. Os dois morreram nos porões do DOI-CODI. Ouça na voz de Maria Rita, filha de Elis Regina, a obra-prima de João Bosco e Aldir Blanc. Você ouviu O Bêbado e a Equilibrista, de Aldir Blanc e João Bosco. A música foi essa porque hoje é dia 27 de junho, aniversário de 85 anos de nascimento de Vladimir Herzog, que morreu em 75 nos porões do regime militar. A música do dia volta amanhã.